e muita gente na expectativa, né, de como será esse governo. Mas até para que a gente possa entender, convidei o Alfredo Kaifer, ex-deputado federal, 3 mandatos como deputado federal, fez parte de importantes comissões na Câmara, discutindo orçamentos, projetos, assuntos ligados à economia, gastos públicos. E vamos saber o que ele pensa do Brasil a partir de agora com o governo Lula, se algo pode mudar. A gente está observando os números da economia, a gente tem trazido aqui sempre com muita responsabilidade e isenção para que o ouvinte tenha clareza, não é? O Brasil cresceu em 2019, caiu em 2020, mas o mundo inteiro despencou com a pandemia. O PIB cresceu em 2021, 4,5%, em 2022 fecha com mais de 3%, segundo inclusive o relatório do próprio Banco Central. Se você somar aí os 4 anos do governo Bolsonaro, vai fechar com um PIB com um crescimento de 4,5%, diferentemente do que muitos outros países. Geração de empregos, empregos, vagas ociosas. Ontem a gente falava aqui sobre a Copavel, muitos empregos, muitas ofertas, a própria Agência do Trabalhador. É bem verdade que tem sempre algo a ser melhorado. E agora se fala em gastar muito. Vamos gastar bastante recursos públicos, porque isso movimenta a economia. Vamos entender do Alfredo Kaifer, que esteve lá dentro, que participou das discussões, não só aquilo que a gente tinha acesso, mas também nos bastidores. Alfredo, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer muito grande estar aqui conversando com os seus ouvintes. Realmente, os meus 12 anos de mandato como deputado federal foram muito dedicados à área de economia, de finanças, tributação, agronegócio. Participei de inúmeras comissões que trataram temas importantes para a nação. Fui relator de projetos importantes. Eu cito como exemplo, Zé Roberto, o marco regulatório do setor automotivo, que foi o último projeto que eu relatei, que deu toda a dinâmica daquilo, para você ter uma ideia, Zé Roberto, do que você vê hoje dos automóveis, da questão elétrica, tecnologia, inovação, tudo passou pelas mãos do então deputado Alfredo Kaifer. Fui relator também do marco regulatório do sistema financeiro. E às vezes a gente até esquece de mensurar isso, mas já em 2009 nós falávamos no nosso projeto das transações financeiras aprimoradas por tecnologia da informação que viriam a ser desencadeados e que hoje são o PIX, né, que todo brasileiro faz cotidianamente e que deixou uma economia fantástica para o cidadão comum, que não precisa mais pagar taxa de transferência de créditos e assim por diante. Então, estou aqui à sua disposição para falarmos um pouco do novo governo que está por vir a partir do dia 1º de janeiro.
Houve até movimentos para que o Lula não assumisse. Nós tivemos recentemente essa situação lá em Brasília, né? Bombas e tal, mas está todo mundo acalmando e dizendo o seguinte: vida que segue. Os quartéis, alguns sendo desocupados, diminuindo a presença das pessoas, se falou em intervenção federal. Muito se falou, Alfredo, ao longo desses últimos dias, e ainda tem se falado, e tem gente que ainda acha que dia 1º vai ser um dia histórico, um dia diferente, não é? Há um reforço por parte da equipe do presidente eleito Lula, mas acredito que a coisa vai caminhar sem maiores problemas, né? Se há um problema, não é construindo um outro maior que vai ser resolvido. Então vamos olhar para frente. Com essa experiência que o senhor tem, as pessoas estão preocupadas. A economia vai bagunçar, podemos virar uma Venezuela mais para frente. Como que fica esses empregos que estão sendo gerados? Os empresários que têm altos faturamentos vão ter um faturamento menor? O que vai acontecer, Alfredo? O que o senhor enxerga, governo Lula?
Primeiro, assim, a gente tem que olhar pelo para-brisa, olhar pela frente, mas nós não podemos esquecer de mencionar feitos importantes que aconteceram neste governo de 4 anos do Bolsonaro. E aí há um erro do eleitor, do cidadão, que muitas vezes, que nesta eleição, ele olhou unicamente para o mandatário, para o candidato. Ele não olhou a forma de governo, não olhou os projetos, não olhou pela teoria que defende cada um deles. Então, porque o Bolsonaro tinha alguns defeitos, muitos eleitores acabaram optando em votar em Lula e não olharam que nós tínhamos um governo de desenvolvimento, um governo liberal, deu liberdade econômica, desburocratizou, reduziu a carga tributária e, com pandemia e tudo, coisa inusitada em relação aos países da Europa e do próprio Estados Unidos, nós conseguimos manter um equilíbrio econômico, apesar de todas as dificuldades da pandemia, da guerra da Ucrânia. Nós conseguimos, estamos palmas para o governo do Bolsonaro, que está entregando um país melhor do que ele pegou em 2019. Né? E é uma pena que há uma série de projetos que a gente corre o risco de não dar continuidade. Todos nós conhecemos qual é a ideologia do PT, qual é a forma de pensar do Lula, como pensam os socialistas ou os progressistas extremos. Eles gostam de distribuir benefícios, quando na verdade a gente tem que gerar oportunidades. E qual é a melhor oportunidade que você pode gerar, que é muito melhor do que um Auxílio Brasil ou uma Bolsa Família que o Lula vai recriar, que é a geração de empregos. Né? É isso que nós temos que buscar. E como é que a gente consegue geração de empregos e oportunidade para as pessoas? Criando desenvolvimento econômico, como o governo Bolsonaro fez, privatizações, planos de parceria público-privadas. Nós tivemos uma expansão na área de infraestrutura excepcional, privatização de aeroportos, infraestrutura,
portos, aeroportos.
Isso não significa só privatização ou Estado paquidermo, perdulário, fora dessa atividade, como cada um dessas privatizações, elas induziram bilhões e bilhões de investimentos. E quando isso acontece, a economia anda, ela roda para frente. Né? Nós conseguimos o feito de segurar a inflação por atitudes do governo e reduzir algo que era imexível, que era a tributação do imposto estadual. Bolsonaro e o Guedes conseguiram fazer, por leis federais, fazer os estados reduzirem o ICMS da energia e dos combustíveis e de telecomunicações. Tá? Agora querem trazer isso tudo de volta. Por quê? Porque o governo do PT, governo do Lula, socializante, ele pensa em gastar mais, ele quer criar desenvolvimento econômico com gasto do dinheiro público.
Isso não funciona, Alfredo?
Não funciona.
Ou pode funcionar?
O Estado... Ele pode funcionar temporariamente. Nós vimos essa história no governo da Dilma, onde ela, por exemplo, patrocinou financiamentos para classe média absurdos e daqui a pouco ele endividou a população. Isso gerou uma crise. Quer dizer, financiamento de desenvolvimento com dinheiro público, ele dura pouco tempo. Logo, logo ele acaba e ele gera inflação. Então, por exemplo, o governo Lula tem dito, disse no seu discurso de diplomação, de ele quer primar muito mais por responsabilidade social do que por responsabilidade fiscal. Meu Deus do céu, qualquer estudante de economia sabe que o Estado brasileiro, o governo, município, estados, tem que primar por equilíbrio fiscal. Se houver desequilíbrio fiscal, aonde isso se bate, Zé Roberto? É inflação. E aonde que machuca a inflação? Não é no capitalista. A inflação vai machucar o trabalhador, o que ganha menos, que tem menos renda. Então, por tudo aquilo que se viu, é preocupante o que pode acontecer com a economia do país pela frente. Isso pode ser reequilibrado, amenizado, porque nós temos um país gigante. Nós não somos uma Venezuela, Nós temos instituições muito mais fundamentadas. Nós temos uma agricultura que vai fazer 300 milhões de toneladas de grão no ano que vem. Isso não há governo do PT que segura isso. Tá? Isso vai gerar renda, vai gerar transformação, vai gerar exportação e a vida vai caminhar. Agora, que o país vai ficar meio à margem, a economia andando de lado, por aí 90 dias, 6 meses, até que o mercado consiga enxergar quais são realmente as atitudes do governo, e aí depois ele toma posições mais práticas, mas todo mundo vai ficar olhando para ver o que vai acontecer.
Várias mensagens chegando aqui, Alfredo. O Carlos, por exemplo, diz o seguinte: gostaria de saber do Alfredo a opinião dele em relação à equipe de governo, se ele se surpreendeu com os nomes que estão aí e esperava nomes mais conservadores. Inclusive, ele coloca aqui o Haddad na Fazenda. Bom, vamos responder essa aqui do Carlos, a sua opinião, depois nós vamos colocar a opinião aqui de outros ouvintes também, ou pelo menos perguntas ao Alfredo. O que o senhor achou dessa equipe anunciada até agora?
Veja bem, eu não me surpreendi porque a gente já conhece aquilo que o governo ia fazer. E eu posso dizer de cadeira, porque dos meus 12 anos de mandato parlamentar, eu estive, 10 anos eu estive dentro, administrado por governo do PT. Então, eu conheço a linha de pensamento desse pessoal. É evidente que botar um Haddad como ministro da Fazenda para direcionar a economia é um absurdo. É que nem eu ter um engenheiro, vou dar um exemplo aqui, aqui na Policlínica, que é um hospital referencial de Cascavel, ter um engenheiro como diretor da Policlínica. Tem que ser um médico. Né? Um homem que vai comandar a economia não pode ser um professor que fez um curso de economia básico de dois meses. Né? E a gente sabe também que o Lula colocou o Haddad lá porque ele vai fazer exatamente aquilo que o presidente definir. Então, nós saímos de uma linha liberal, privatizante, desenvolvimentista e estamos indo para uma linha socializante, onde o governo quer fazer tudo e a gente sabe que o governo pouca coisa consegue fazer. E a gente teme daí, Zé Roberto, por algumas coisas que estavam andando, por exemplo, a privatização, nós fizemos a privatização da Eletrobras, estava em curso a privatização dos Correios, estava praticamente pronto a privatização do Porto de Santos, por exemplo, que o governador Tarcísio agora está pleiteando com o governo para que ele mantenha, porque só a privatização do Porto de Santos traz para a economia dentro de São Paulo mais de 100 bilhões de investimento. Isso tudo nós vamos colocar de lado. Reformas importantes que têm que acontecer no país, nós sabemos que vão andar a passos lentos ou nem sequer vão andar. Por exemplo, já se nominou o API como o secretário especial de reforma tributária. Tá? Eu conheço a cabeça dele, convivi com ele, pois ele era secretário no governo do Lula quando eu fui deputado. A reforma tributária que tem na cabeça do API não é uma reforma que simplifica, que reduz a carga tributária, que racionaliza esse cipó tributário que nós temos. Então, nós vamos parar com a reforma administrativa que o governo do Bolsonaro estava andando, onde reduziu-se o número de funcionários públicos. Quer dizer, tudo isso vai andar devagar. Eu só espero que eles, muito rapidamente, depois de 6 meses, possam ver que o caminho não é esse, há que ter um reequilíbrio.